Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a esse manual de bem viver, esse manual de viver bem com a nossa mente, porque o tempo inteiro, cada capítulo, cada caso que ele vem falando aqui, ele vem instruindo a gente para que a gente faça uma limpeza mental, que a gente conheça a nós próprios. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a maneira da gente evoluir, a maneira é conhece-te a ti mesmo. E a gente só vai ter esse conhecimento de nós mesmos se nós soubermos sobre o que pensamos. Porque o pensamento é nosso, nós somos o que pensamos. E a gente vive como se o pensamento fosse uma coisa à parte de nós. Então, nós encerramos o capítulo passado, o programa passado, com a frase, né, que o mentor fala: a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo.
É, e aí, trabalhando isso, né, a gente foi caminhando assim um pouco acerca disso, quando ele vai falando que quando é ó, o problema é o amor. E aí ele começa a trabalhar, né, Berenice? Que é essa ideia fixa? É o problema da imobilização da alma. Aí ele vai continuando a falar sobre isso, que essa questão da ideia fixa, como é que fica isso, né?
Pois é. E aí ele diz: simbolizemos o estado da alma na Terra através da reencarnação, como sendo a valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Então, realmente, a gente está nessa batalhazinha.
Exato,
aí o tempo inteiro,
exatamente,
né?
Exatamente. E aí ele vai dizendo, né, quando fala da imobilização, ele coloca: e nossa imagem a gente pode definir como uma propriedade possível.
Pois é,
é,
né?
Muito sério,
então,
né?
Então, qual é essa imagem? Como é que a gente vai definir essa imagem?
Qual é a minha propriedade, né?
Exatamente. E a gente só vai fazer isso na hora que a gente der uma parada para a gente poder ver o que está acontecendo. E aí ele diz: é que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos.
Isso é libertador.
Pois é.
Porque às vezes eu fico achando assim, o meu tempo é o que esses políticos estão fazendo, né? É o que a violência está fazendo. Não, o meu tempo, ele é meu, né? Ele, é assim, ele não é de ninguém, ele é meu. Deus me deu o tempo, então ele vai ser para mim aquilo que eu fizer dele. Gente, isso é tão libertador, não é, Berenice?
Pois é. Então, hoje, né, o que que nós estamos fazendo no nosso tempo hoje?
Isso.
Da hora que nós acordamos até agora, qual foi o tanto de tempo que nós utilizamos para investir em nós?
Isso.
Para investir no nosso conhecimento, porque lembra que uns capítulos para trás nós abordamos a importância da cultura, uhum, do conhecimento? É. Isso é um investimento. Então, hoje, da hora que acordamos até agora, o que que nós investimos em nós para adquirirmos cultura, uhum, para adquirirmos conhecimento? Qual foi o nosso esforço que fizemos para que a nossa mente se aquietasse?
Melhorar o nosso ânimo, né? É. Porque às vezes eu passo o dia todo, você, deixa pra lá, não peço, não faço nada por mim. É interessante, né? Mas reclamo a beça, porque eu quero estar melhor. Mas o que que eu busquei para estar melhor?
Isso. Qual foi o tanto que nós investimos na harmonia doméstica, uhum, na harmonia de um relacionamento, seja profissional, seja amoroso, familiar, social, seja lá o que for. Mas como é que nós estamos utilizando o tempo? Porque muitas vezes a gente fica sem fazer nada, e esse sem fazer nada é fazer tudo de ruim,
uhum,
porque a cabeça, uhum, pira.
Isso,
né?
Isso.
Só vem desgraça.
Exatamente.
E isso realmente adoece. E aí ele diz: para melhorar, para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente.
Exato.
Você sabe que uma amiga minha, ela estava fazendo um trabalho de estudo, nós estávamos estudando, e aí ela fez uma dinâmica muito interessante. Ela pediu para que a gente fechasse os olhos e, quando chegasse a um minuto, quando alguém achasse que tinha feito um minuto, que desse uma palma, batesse uma palma, né? Então, éramos umas 40 pessoas, mais ou menos. E ela ficou cronometrando um minuto. Então, foi tão interessante. Ela falou, gente, na hora que você sentir que fez um minuto, você bate palma. Né? Tá bom. Aí, daqui a pouco, um bate, o outro bate. Tudo desencontrado. Aí, quando deu um minuto, ela falou, olha como o tempo para cada um é diferente. É diferente. O tempo no relógio só agora deu um minuto. Mas
teve gente que sentiu antes, teve gente que não havia sentido ainda.
Exatamente.
Né?
Então, a partir de 20 segundos, algumas pessoas começaram a bater palma. Isso para mostrar como o tempo
é relativo.
Né? Como ele diz aqui, né? Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando nós estamos, às vezes você está com uma pessoa que você gosta, gente, a gente fala que
rápido,
o tempo voa.
Não, não voa, né?
Se você estiver apaixonada, então, acabou. Exato. Aquilo ali é uma miséria de tempo.
Não deu, né?
Então, eu acho que isso é o grande lance assim, da paixão.
Exato.
É você sentir que como a hora realmente...
Exato.
Voa, né?
Exatamente.
Quando você está fazendo uma coisa que você gosta também.
Eu falo muito com o jovem isso. O que demora mais, né? Assim, o que demora mais? É 5 minutos de tomar um sorvete, ou até que dói mais, né? Ou 5 minutos tendo que estudar lá uma matéria que você não gosta, né? Então, 5 minutos estudando a matéria que eu não gosto, claro que eu fiquei um tempão, né? Agora o sorvete, num instantinho, acabou, eu quero outro, né?
Exatamente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos. Satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado.
Paralisa
isso
mesmo,
é uma experiência que todos nós passamos, né? Então, a gente pode até pensar, quantas pessoas dizem para nós que o tempo voou por estarmos com nós, né? Então, nós podemos saber se nós estamos sendo agradáveis ou não.
Olha, você sabe, Berenice, a gente conversa com alguns companheiros, né? Como é que é o programa? É gravado, né? Como é que vocês gravam? Assim, algumas segundas-feiras, né? Dia que a gente marca na agenda para ir. E aí, como é que faz? Aí, você, a gente grava, às vezes, 11, 12, 13, 14 programas. A pessoa, meu Deus! Isso é uma coisa horrorosa! Aí, é que começa a chamar a atenção. Olha, teve uma vez, gente, foi uma das primeiras vezes, estava no livro Mensageiros. E nós gravamos, parece que 15 ou 16 programas. Naquele momento a gente entrava aqui cedo, né? E saía 4 horas da tarde, por aí. E aí estou indo com o Berenice para casa. Estamos indo, deu uma carona, estamos indo para casa. E estava conversando muito bem, Daqui a pouco, o meu marido ligou e falou assim, ai, como é que está? Assim, nós já acabamos, estamos indo para casa. E falei, gravamos 17 programas. Eu disse, isso tudo? Você deve estar arrasada. Olha, a partir dali que ele falou aquilo, aí eu fui começando a me sentir cansada mesmo. Observar só. Por quê? É um movimento assim tão prazeroso, tão bom e tudo, que a gente, assim, é trabalho, mas a gente não sente tanto. Agora, vamos dizer que nós estivéssemos esse tempo todo... poderíamos até ser nós duas, mas uma atividade não agradável. Com certeza a gente já está toda hora olhando para o relógio para ver assim, e qual é a hora que vai acabar isso, né? Tô doida para ir embora, né? E aí talvez um minutinho antes a gente já estivesse levantando para se preparar para sair. É isso que a gente tem que ver na nossa vida, que é relativo. E que o que é desagradável pode passar a ser agradável se a gente mudar o ponto de vista.
Exatamente. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nossos desajustes. É tanto que quando muitas vezes temos um problema, alguma encrenca, a gente fica pensando de noite
naquilo. Exatamente.
Como
e tudo que a gente vê remete àquilo, né?
É, exatamente.
Tudo que acontece.
Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem.
Então a gente é chamado para o alto, né? Mas aí eu fico paixão, eu fico no desânimo, na crueldade, na vingança, ciúme e desespero. Aí o que, que a gente fala para o outro? Que a vida nos convida. E às vezes convida através de alguém, né? Alguém diz, ah, vamos dar uma saída. Ó, tem um filme, ou tem um trabalho, ou vamos fazer um lanche. A pessoa convida para qualquer coisa, que é a espiritualidade, é Deus nos tirando daquilo. O que, que a gente fala? Olha, não tô com cabeça mesmo, sabe? Não me chama para nada, porque eu não tô com cabeça. Observa, a gente se mantém, a gente paralisa naquilo.
Verdade. Não, a gente infelizmente, né? Analisemos ainda o nosso símbolo de combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos, são amargura e lágrimas. Quando nos não desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamos-nos em fantasmas de aflição e de desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas.
Aí ele fala fantasma. Fantasma assusta, né? Então, na verdade, não sou só eu que sofro. Eu coloco naquele ambiente que eu estou essa vibração.
Exatamente. E para você ver como isso, o poder é nosso. Isso, né? Porque exatamente. O tempo inteiro ele fala, quando não nos desvencilhamos, quando fazemos isso. Quando... Então, é uma decisão nossa. E a gente tem que ficar de olho nessas dicas que ele fala, olha, nessas perturbações interiores, que ele dá o nome, paixão, desânimo, ciúme, crueldade, né? Vingança, ciúme. Isso aí vai fazer com que a gente paralise. Então, a gente tem que saber o que eu estou pensando demais. Exato. O que está me consumindo? E aí a gente partir para ajuda, pedir ajuda mesmo nas questões práticas do dia a dia. A gente pede ajuda aos amigos espirituais, porque eles realmente querem nos ajudar. E ele fala, e quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos e, por vezes, séculos na repetição de reminiscências desagradáveis das quais se nutre e vive. Gente, isso aqui é um remédio,
sério?
Tá? Porque imagina quando você morre situado numa situação dessa.
Porque é assim, né? Enquanto a gente está encarnado, tem o corpo. Parece que não, mas o corpo físico distrai um pouco, né?
Exatamente.
Porque aí daqui a pouco você vai sentir sede, você vai sentir fome, você vai tomar banho, você vai pentear o cabelo, você vai sentir até uma dor física. Aquilo vai quebrar o campo de ideias. Mas a gente desencarna, é perispírito, gente. E o perispírito é esse grande organismo responsável pelo registro da sensação. Então eu vou ser só sensação. Só essas sensações que enquanto eu estava encarnado no corpo, eu não aproveitei para trabalhar, né? Eu mantive aquilo. Então já pensou o tempo todo eu vibrando em ciúme? Por isso tem até uma música que falava, né? Mas eu me mordo de ciúme, né?
É.
A criatura vai se consumir.
É verdade.
Daquilo é um sofrimento muito intenso, porque aí não vai ter distração. E pela lei da afinidade, eu vou até me juntar com outros que estão sentindo a mesma coisa. Difícil, né, gente?
Exatamente. Não se interessando por outro assunto, ao não ser o da própria dor. da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, esmimesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Então, gente, isso aqui é uma coisa muito séria, porque olha só, se a gente não se interessar por outro assunto, se a gente ficar só na nossa própria dor, na própria ociosidade, no próprio ódio, nós vamos ter problema. Por isso que o trabalho social é importante, isso. Porque a gente vai ver a dor do outro. A gente precisa sair da nossa dor, a gente precisa sair do nosso, da nossa problemática, né? Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Então, quantas vezes a gente fica como se só existisse nós no mundo, como se todas as pessoas do mundo saíssem à rua para nos perturbar. Quem dirige acha isso, que todo mundo saiu na rua para perturbar.
Hoje o pessoal está atacado, né? É.
Olha, às vezes nós achamos que choveu só para implicar.
A gente é praia, né? É. Então, eu ia sair, tá vendo aí, pronto. Já está esse vento, acabei de fazer uma escova. É. Já veio esse vento para atrapalhar meu cabelo. Gente, que é isso, né?
Porque a gente se vê tão somente...
A nós mesmos,
que a gente acha que o mundo todo gira em torno de nós. Às vezes a gente acha que a casa espírita inteira está conspirando, como se todo mundo se reunisse.
Em função do meu nomezinho, né?
Exatamente. E aí ele continua. Revestia-se o assunto de imenso interesse para as minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões, sondara de perto as... consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais. E lembrei-as ao assistente que nos disse atencioso. Sim, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se imobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade.
Isso aí é muito sério, né, gente? Porque o que é o pesadelo? Na verdade, é um reflexo daquilo que está mal resolvido, né? E o que está mal resolvido aqui? É a mente que deserta da lei, né? Então, ela começa a ter aqueles pesadelos, aí fica numa alienação. Que alienação é essa? Onde eu estou? Como é que eu estou? Por quê? A pessoa está tão acostumada a viver naquela ideia fixa que quando acontece algo diferente, desestabiliza, né?
Exatamente.
Desestabiliza, desorienta.
Isso aqui é uma grande dica, porque... quando ele fala, né, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Às vezes, nós ficamos apaixonadamente ligados a pessoas, a situações que a gente julga ali está a nossa felicidade. E a gente não pensa sobre outra coisa e perde tempo. Está vendo? Assim, tem que raciocinar, porque muitas vezes raciocinando se chega à conclusão que aquilo não é o bom caminho. Que aquilo ali vai trazer mais infelicidade do que qualquer outra coisa. Mas nós, quando nós ficamos com essa visão material, a tendência é agirmos assim. E aí o André Luiz faz uma pergunta, que é a seguinte: e qual o remédio mais adequado à situação? E o mentor fala: muitas dessas almas desorientadas, por fim, se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas. Ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste.
E aí que é bonito, né? Que quando fala em entediar do mal, a gente lembra de dois fatos. Um é do irmão Marinho, né? Lá no Obreiro da Vida Eterna, se não me engano, em que a mãe fala que ele está um tanto cansado daquele mal, né? E o outro é o próprio Gregório, em que a própria mãe, a Matilde, diz, né, que tem encontrado ele um tanto cansado, né, daquele mal, porque o mal cansa, né?
É verdade.
Porque o resultado do mal é repetitivo.
É.
O resultado do bem é criativo, né?
Uhum.
Então, a repetição cansa mesmo.
É verdade. São os soldados feridos buscando corresponder às missões de amor que eles visitam o pouso de restauração. entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajustando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar.
Mas... que é interessante, desculpa, mas é assim, né? O corpo de carne, a nossa vinda ao corpo de carne, é um choque mesmo. Por quê? Porque vai interromper o circuito, né?
Uhum.
Eu estou naquilo, naquilo, naquilo. Mas eu reencarno, algumas coisas vão me convidar à mudança.
Exatamente. Aí ele fala, né? O Hilário, ele faz uma pergunta. Mas, nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como o ato de violência? Né? Tipo assim, vai...
Tem que
Exatamente. E aí o assistente responde. Que fazemos na Terra quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange as medidas indispensáveis à restauração de seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Após ligeira pausa, continuou. A reencarnação, em tais circunstâncias, é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Os significativos apontamentos convidavam-nos a meditar e aprender.
E a gente tem que meditar e tem que aprender mesmo, não é?
Pois é, e aí ele fala, André Luiz, em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunica com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança senão dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações e, quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicóticos renitentes.
A criatura não lembra, ó, não lembra o tempo que está, porque o tempo para ela não passou. Não lembra, às vezes, o nome, a cidade, nada disso. A criatura está fixa naquela criatura, naquela pessoa, naquela situação que aconteceu, né? Quase sempre uma situação do passado, e ou no seu propósito de vingança, de ciúme, de inveja, a criatura está paralisada ali, né? Então, na verdade, ela esqueceu. E o maior esquecimento não é de fato de coisas, não. Esqueceu de si mesma. Porque se a gente estivesse fixado em nossos reais interesses, o nosso real interesse maior, o interesse, é da evolução, é da felicidade. Mas a gente fica tão envolvido com tanta coisa que a gente esquece da gente mesmo. E aí, quando vê, o que ele fala aqui? Psicótico renitente, né? Eu não me lembro mais. Eu não sei nem quando é que começou aquela confusão em que eu estou. Mas eu estou, quer dizer, eu paro em mim mesmo. Então a gente vai vendo como o egoísmo, né, é o nosso grande mal e como a gente tem que trabalhar isso. Sejamos egoístas, sim, em procurar fazer o melhor para o outro, em procurar progredir, em procurar estar um tanto mais alegre, em procurar a própria cura, né? Procurar a cura, a recuperação, em aproveitar todas as oportunidades, né? Nesse momento o egoísmo vai ser favorável. Mas, de resto, que a gente possa assim, pensar o que, que a gente está fazendo da nossa própria possibilidade dentro da vida. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.